Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Você vive uma vida estressante? Já se perguntou por que isso acontece? Hoje vamos abordar aqui no programa o estresse. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% da população mundial sofre com estresse. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o psiquiatra Dr. Bruno Pascali. Dr. Bruno, muito bom dia, obrigado pela sua participação no programa. E para começar a nossa entrevista, explique para a gente sobre o estresse. O que é o estresse? O que pode ocasionar o estresse? Principalmente lidando com o estresse no trabalho. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da rádio. Então, o estresse, Ricardo, significa um acúmulo, né, de atividade que o indivíduo tenha, né, durante o dia, ou durante a semana, ou durante os meses, que vão se acumulando e gerando grande angústia no indivíduo, né?
O estresse, doutor Bruno, ele pode ser considerado uma patologia ou é uma situação de momento?
Então, se ela for, no caso, muito intensa, muito extrema e contínua, ela pode, de uma situação de adaptação, porque todos nós ficamos estressados, mas se ela continuar, for persistente, pode gerar vários quadros psiquiátricos, desde um transtorno de ansiedade, uma síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, ou até uma depressão.
Pode gerar também uma questão de pressão arterial, uma arritmia, uma taquicardia. Pode ocasionar uma série de males para o corpo, né? Porque começou na mente e não foi tratado, vai para o corpo, né, doutor?
É, vai tudo, né? Porque o corpo é no caso, assim, é controlado pelo sistema nervoso central. Se você está com a mente inquieta, começa a atrapalhar o sono, começa a aumentar a pressão, começa também a piorar índices de diabetes e até, inclusive, engordar o indivíduo, que pode ocasionar também doenças ligadas à parte metabólica e também, inclusive, até alguns tipos de câncer, né?
É verdade. Hoje a competição é muito grande no mercado de trabalho, as pessoas estão mais competitivas, até externamente e internamente também. Às vezes não é só questão de competitiva, de competição de empresa para empresa. Às vezes na própria empresa internamente existe uma grande competição e isso pode ocasionar um estresse muito grande num profissional, numa pessoa. O que fazer para não levar esse estresse para casa? É aconselhável, de repente, a pessoa adquirir um hobby, uma academia, praticar um esporte, andar na orla, passear com um cachorro, alguma coisa para que não leve esse estresse para casa?
Exatamente, Ricardo. Hoje se recomenda pela Organização Mundial de Saúde que a pessoa tenha pelo menos 150 minutos de práticas de exercícios físicos, né, de forma moderada. O que quer dizer isso? 2 horas e meia por semana, tá? Que, em geral, pode ser, isso na parte aeróbica, né, que pode ser uma caminhada, uma natação, pode ser, no caso, uma corrida, uma bicicleta, mas, claro, respeitando as condições do indivíduo como um todo, e também, para isso, tendo acompanhamento médico, né?
Eu conheço várias pessoas, doutor. Estou conversando aqui com o doutor Bruno Pascali, ele é psiquiatra, o assunto de hoje é estresse. Eu conheço várias pessoas, não é uma só não, várias, hein, que chegaram à conclusão que trabalhavam num ambiente tóxico, competitivo, que estavam ficando doentes, doentes da cabeça, trazendo taquicardia, trazendo complicações de pressão, trazendo complicações em casa, a pessoa ficava mal-humorada e as pessoas decidiram até pedir demissão do trabalho. Isso pode ser considerado uma medida extrema? Ou seja, a pessoa vê que não tem condição. O estresse dela realmente é ocasionado por o trabalho, um relacionamento, um relacionamento tóxico, um ambiente tóxico. Aí a pessoa realmente, ela, no último caso, ela deve tomar essa decisão. Até quem sabe, não digo nem terminar um relacionamento, que isso aí realmente acontece comumente. Mas o emprego hoje está muito difícil a pessoa arrumar um emprego. A pessoa vê que aquele ambiente seria altamente tóxico e ela pode adoecer definitivamente ali. Então é recomendável até ela pedir uma demissão no caso ou procurar um tratamento e conseguir manter pelo menos o seu emprego.
Então, essa é uma questão de foro íntimo, mas assim, Ricardo, é importante, se o ambiente de trabalho está sendo danoso a você, é bom também já procurar alguma coisa já para ver em vista, né? Não saia logo do emprego sem ter nada na mão, né? Como, por exemplo, até uma atividade por conta própria, né? Hoje existem os meios digitais para isso, entre outras coisas, os cursos profissionalizantes, que a pessoa possa também trabalhar por conta própria. Então, assim, não tome medidas extremas na base da emoção, porque quando a gente toma uma medida extrema na base da emoção, a gente pode se arrepender bastante, e as palavras e atitudes vão, né? E não voltam, né, muitas das vezes. Então, é ter calma e procurar aí ver o que, antes de tomar qualquer decisão, medir o que é vantagem para você tomar aquela decisão ou desvantagem. Se tiver mais vantagem do que desvantagem, você tome a decisão mais correta que está naquele momento. Mas procura sempre ir, no caso, com cabeça fria, pensamento frio para tomar uma melhor decisão e vendo o que pode acontecer dali, né? A consequência do seu ato, né?
É verdade, doutor. É a questão da pessoa mal-humorada, né? A pessoa está mal-humorada, mal acordou e já está mal-humorada. Então, isso é considerado uma situação de momento? De repente a pessoa teve um sonho ruim? Ou o estresse, de repente, já está incorporado no íntimo daquela pessoa e ela já não consegue mais se libertar daquilo? Porque às vezes as pessoas nem sabem que elas estão sofrendo de estresse 24 horas, acho que é uma situação de momento e que não tem consciência disso.
Então, várias situações, né, como a gente falou no início, podem ser consequência do estresse, né? Inclusive até pressão alta, diabetes, né? Alguns tipos de câncer a longo prazo, obesidade, né? Que também influencia, né? Mas também a questão da ansiedade, né? Pode ser que a pessoa já esteja com esgotamento emocional, logo não consiga vir a desenvolver o seu, esteja feliz, a pessoa começa a não se sentir feliz com ela mesma. Então, é hora de poder refletir e falar assim, poxa, cara, que situação que está acontecendo comigo? O que eu posso fazer para melhorar? Se a pessoa não conseguir, no caso, melhorar por ela mesma, procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, que hoje, né, é bem divulgada essa situação. Muitas das vezes, não tente ser muito forte, tente fazer o que você consegue fazer, porque o forte mesmo é só... infelizmente, não está entre nós, né? Então, assim, a gente tem que ser forte até quando dá, né?
Vou lhe fazer uma pergunta, doutor Bruno. O estresse, ele... As pessoas adultas, elas que são passíveis ao estresse, ou isso pode também causar alguma coisa numa criança? Vou explicar o motivo. Por exemplo, às vezes você pode ter um filho com estresse, você não sabe? Por exemplo, uma criança que sofre um bullying no colégio. Ela fica com aquele ali preso. Então, a hora de ir para o colégio, tu sente que a criança está ali amargurada, não tem vontade de ir para o colégio, mas não fala para os pais, na realidade, o que está acontecendo lá dentro do colégio, se ela sofre bullying, se ela é maltratada, ou se ela é abusada por alguém. Então, os pais também devem tomar conta, ou seja, a criança também pode sofrer o estresse, ou isso é uma questão só de adulto mesmo?
Não, o estresse de todas as idades, né? Quando você tem uma situação de trauma, quando falamos assim, um estresse trauma, né? Que é um bullying que um adolescente, uma criança sofra, isso já foi sempre muito corriqueiro, mas hoje está mais ainda, porque hoje os bullying cada vez estão mais agressivos, né? Sim. E existe também bullying cibernéticos, né? O cyberbullying, né? Sim. Que muitas das vezes as pessoas usam a inteligência artificial, inclusive teve até aqui no Rio de Janeiro, no colégio, né? Há uns 2 meses atrás, em novembro do ano passado, em que dois ou três garotos fizeram bullying, né, com a menina, botaram fotos da menina, que nem existiam fotos da menina, completamente nuas. Né? Isso é um cyberbullying. Então, enfim, isso pode trazer danos super comuns, né, na adolescente ou na criança, como, por exemplo, depressão, como, por exemplo, até tentativa de suicídio. A gente vê muito isso hoje em dia, né? O crescimento das doenças mentais entre adolescentes e crianças. Não só pela questão do estresse, mas também por uma questão de muito uso da tecnologia, muita questão das crianças não brincarem com brinquedos analógicos. Sim. Isso leva a uma alteração cerebral importante, levando cada vez mais que as crianças possam adoecer. Então, o estresse pode acontecer, inclusive, para os idosos também, para as crianças, para os adultos. Não tem faixa etária, né?
Sim. Agora, os pais, principalmente. Eu conheço o caso, viu, doutor, que tem crianças, jovens, que vão para o colégio na parte da manhã, voltam do colégio, não tem amigos de colégio, se trancam no quarto, ficam o dia inteiro no computador até o dia seguinte para voltar para o colégio de novo. Eu sou de uma época que a gente ia para a rua jogar pelada com os garotos, a gente ficava na rua brincando de pique-lateiro, ficava jogando bola, enfim, a gente tinha uma vida social, encontrava com os amigos, saía com os amigos, e parece que essa geração de agora, essa geração dessas novas tecnologias, principalmente das redes sociais, os jovens e as crianças estão se isolando. Você não vê mais crianças, grupo de crianças fazendo trabalho coletivo, você não vê mais aquelas brincadeiras antigamente. Hoje esses jovens, essas crianças estão reclusas no computador, vivendo uma vida paralela ali dentro daquele aparelho, vivendo um avatar, né? Hoje em dia a moda é essa. Às vezes a criança está lá, o jovem está lá, hoje ele é um avatar, só sai dali da casa para o colégio e volta, até mesmo porque é obrigado a sair para o colégio. Isso está causando um estresse coletivo? O senhor acha que isso pode futuramente prejudicar até a humanidade, doutor?
Já está prejudicando, Ricardo, pelo seguinte. Estudos recentes americanos falaram que crianças que são muito condicionadas à tecnologia estão tendo um grande desenvolvimento numa área chamada estriado cerebral.
Sim.
Essa área é responsável pelo controle das emoções. Quando você tem um aumento dessa área considerável, isso leva também ao aparecimento de doenças emocionais entre agora e daqui a 5 anos. Então, quer Sim. dizer, é muito complicado hoje em dia, né, se falar, né, de tecnologia sem falar de adoecimento emocional.
Sim.
Porque quando nós nos dedicamos apenas à parte da internet, que nós hoje, para fazer tudo na vida, tudo depende da tecnologia, né,
Sim.
praticamente,
Sim.
enfim, até você simplesmente ir num mercado, você usa o quê? A tecnologia, a internet, para fazer um Pix, ou enfim, qualquer coisa, isso demanda assim, né? Então, cada vez menos atividades analógicas vão levando à diminuição da questão da utilização da parte da criatividade da pessoa. Então, isso leva a um adoecimento não só no presente, como nas próximas gerações, já até está se considerando, infelizmente, como um adoecimento cada vez mais da parte psíquica. E o índice de suicídio, a tendência, infelizmente, é aumentar se nada for feito, né? Principalmente essa questão de revisão em relação aos conceitos de afetividade, né?
É verdade. Estamos em cima da hora, doutor. Estou conversando com o doutor Bruno Pascal, psiquiatra. O assunto de hoje é estresse. Queria que você deixasse uma rede social, um contato para quem possa também se inteirar mais sobre o assunto, conversar com o senhor e poder até também saber o que está acontecendo em casa com o próprio filho. Tem muita gente que tem filhos jovens, crianças, adolescentes, e realmente a situação hoje, a tecnologia hoje que veio para ajudar, ela está complicando. Hoje o celular é tudo, doutor, menos telefone. Então, senhor, por favor, deixe aí uma rede social, um contato para que as pessoas possam saber mais sobre isso.
Bom, exatamente, né? Hoje a gente trabalha muito com rede social, enfim, e também contato, né? Se a pessoa quiser qualquer coisa, saber mais sobre isso e outros assuntos, tá no Insta, né? Que é o DR de Discutindo Relacionamento, né? DR Bruno Pascale, P-A-S-C-A-L-E, DR Bruno Pascale. E qualquer coisa, também é só procurar, né, no Google, que aí aparece também todas as informações com relação ao nosso trabalho, sobre esse e outros temas também nós falamos, ok?
Ok, doutor.
Muito obrigado pela oportunidade, viu, Ricardo?
Muito obrigado. Boa quarta-feira, hein? Muito obrigado pela sua participação. Conversei com o doutor Bruno Pascale, psiquiatra. O assunto de hoje foi estresse.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.